no escurinho do cinema, buscando um filme feliz. Peguei a sessão de Ipanema, um filme com a melhor atriz. Mas de repente o filme pifou, e a turma todo logo vaiou. Não era um filme infantil, mas era um bom filme do Brasil.
É?
No historinho do cinema. Ah, a gente tenta, né?
A gente tenta.
Mas só o Brasil é penta.
Só...
Penta nas produção paia.
Penta.
Mas também penta nas produção massa, às vezes.
É.
Sejam muito bem-vindos ao Pó de Café de número 33. Isso, né?
34?
Se for 33. 35, se for 33, tinha que mudar o tema, a voz. Vamos falar dos mineiros lá.
É.
Sejam muito bem-vindos ao Pó de Café de número 1500, onde foi descoberto o Brasil. Não, mas é 33, então nunca vai fazer um Pó de Café sobre os mineiros.
Sobre os mineiros.
Se fizer, vai ser sobre Minas Gerais, pão de queijo, coisa errada. É, que é no Brasil também. Então agora sim, Pó de Café de número 33, eu sou o Fábio Jordan, com a equipe mais brasileira de todos os tempos, que a gente sempre só tem brasileiro aqui.
Fazer o quê, né?
Convidar uma pessoa estrangeira para participar do Pó de Café.
É verdade, do Pó de Café brasileiro. Hoje estamos aqui para falar de grandes lançamentos, de grandes filmes brasileiros que marcaram época, e os filmes mais recentes que vão marcar época ainda. Como um grande exemplo dos parsos.
Como a decadência do cinema nacional.
Marca a derrocada do cinema brasileiro.
É. Afinal de contas, o Brasil sabe fazer filme ou não sabe? Essa é a dúvida que o povo tem ainda. Produções brasileiras aí que passam pelas dúvidas da criança popular, né?
Olha, eu acho que o brasileiro sabe fazer filme, mas não quer, prefere ganhar dinheiro.
Será?
Vai lá e faz esses filmes bosta, porque filme bosta vende.
Eu não acho que seja preto e branco, assim, sabe fazer ou não sabe.
Uhum.
É porque lá fora é a mesma coisa.
Sim.
O tanto de filme lixo que sai, só que são tantas produções que...
chega aqui só...
Não, exatamente.
A maioria que chega no cinema aqui são as grandes produções, é claro que é um outro nível, né?
É outro nível, e daí no Brasil, como você não tem dinheiro nem pra fazer os filmes bons, então daí... Uhum. O que sobra é parças.
É.
E aí o que se destaca no cinema daqui acaba indo pra fora também, mas como a gente tem pouco investimento em filme um pouco mais elaborado, com roteiro melhor, com atores bons e tal, aí não chega lá fora. Mas você pega uns filmes tipo, sei lá, até Aquarius no ano passado, que foi bastante sucesso. Fez bastante sucesso em outros países.
Sim.
Mas.
E você ainda tem toda uma questão política ainda.
É.
Que... governo e a produção cinematográfica nacional.
Então é isso, acho que acabou.
Acabou, já deu, já falou tudo. Mas cinema nacional é só favela?
O cinema nacional não é só favela.
É?
O cinema nacional é
também
dividido.
Também tem Leblon.
O cinema nacional é dividido entre favela e sertão. Só tem esses dois termos.
É, então, porque eu ia falar isso. Cite os filmes de favela aí.
Filmes de favela?
É.
Cidade de Deus.
E?
Cidade dos Homens.
Que não é filme.
E Tropa de Elite.
E Lixão, lá. Aquele do
lixo. É o trash,
não, mas não é favela, né? É um aterro.
Mas os meninos moram na favela.
Não, o Tropa de Elite se passa em boa parte da favela.
Sim. O Roubo da Taça se passa numa favela.
É, se passa no Rio de Janeiro.
Mas
é uma grande favela. Aí. Então tudo que você for fazer no Rio de Janeiro
Exato,
é favela.
É,
e quase tudo é gravado no Rio de Janeiro.
Daí fazer o quê? Daí a outra parte que não é filmada no Rio de Janeiro é filmada onde? Em Recife.
É.
Então é sertão e favela.
E ditadura.
Mas aí é o período histórico e.
É, os filmes históricos podem ser filmados em outros lugares.
Não, mas eu digo, você divide em locações, mas também tem esse nicho que também é muito forte.
Tipo, também. Você pegar porque Santana. Daí você tem o cangaço, você tem a ditadura.
Você tem o da Zuzu Angel lá, você tem o que é isso.
É, porque daí você vai pegar todo o período da ditadura, daí tem muita coisa. Mesmo porque essa foi a época da chanchada e. Quer dizer, da porno chanchada. E aí era o único momento em que o Brasil realmente teve uma indústria cinematográfica.
Uhum. Produzia
mais. E produzia mais filmes que Hollywood.
Que indústria, hein?
É.
Esse tempo era bom, hein?
Como era gostoso, eu buceteio. Mas o pior que eu... eu adoro esses filmes, são muito bons. Porque eles parecem muito os filmes italianos dos anos 60, 70. É a mesma coisa. Mostra um peitinho aqui, faz uma piadinha. Basicamente, você tem giallo brasileiro. Você tem lá... uma pegada ainda meio... meio Godard, se você for ver bem. Matou a Família e foi ao cinema. Eu Matei Lúcio Flávio. Bandido da Luz Vermelha.
Boa parte desses filmes envolvia só a violência e...
Mas era uma violência meio esdrúxula, assim, né?
Mas aí é questão técnica, né? Tipo, não tinha dinheiro pra fazer, mas desse jeito, né? Mas se você for ver, tipo, o Eu Matei Lúcio Flávio e o Bandido da Luz Vermelha são baseados em histórias reais. Né?
Fatos verídicos
de verdade. Fatos verídicos que aconteceram de verdade. Tá retratando a realidade, não adianta. Se a galera... Hoje em dia você vai assistir o jornal lá, os caras fazendo reportagem ao vivo no Rio de Janeiro, os repórteres com coleta, prova de bala e capacete.
Então, mas aí que tá o detalhe, né? Eu acho que as pessoas, o público brasileiro, não gosta muito das produções brasileiras, tirando as comédias do Porto dos Fundos e do Whindersson Nunes.
E dos youtubers.
E dos youtubers, né? As novas ondas aí. E dos atores da Globo, então eles não gostam. Tirando esse nicho aí, eles não gostam dos filmes. Porque retrata o histórico brasileiro ou a realidade atual brasileira. Que são grandes merdas.
Desgraça.
Sempre foi desgraça. O povo se fudendo ou o povo se fudendo agora. Então, ou era o povo se fudendo com temática antiga ou o povo se fudendo com temática nova.
Mas eu acho que um pouco isso é até um pouco daquilo que a gente falou no Pão de Café sobre os palhaços lá. Essa coisa de encontrar a beleza em coisas que... Na tristeza do cotidiano. Então, a tristeza do palhaço que é pra fazer alegria. A alegria do povo que vive na miséria. É tipo turismo de favela, assim. Acho que é a mesma lógica. A galera... A encontrar algum ponto de admiração em uma coisa que geralmente só causa tristeza e dificuldade pra vida das pessoas. Mais ou menos acho que isso que leva também, né? E eu acho que é a mesma coisa sobre a ditadura, uma coisa que ainda paira sobre as cabeças das pessoas.
Na verdade, eu acho que faz falta filme sobre a ditadura, da mesma forma que você
filmes
precisa...
atuais, né?
Porque da mesma forma que você precisa fazer filmes da Segunda Guerra, filmes sobre o Holocausto, eu acho que foi até o Spielberg que tava entrevistando sobreviventes do Holocausto e um deles falou que a gente precisa fazer esses filmes sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, sobre o nazismo, porque daqui a alguns anos o último sobrevivente do Holocausto vai morrer. E a gente não vai ter mais um relato fiel, né, do que realmente aconteceu.
E daí o que acontece? Isso.
Daí você tem cara Bolsonaro mito 2018, achando que o cara fala que tem que matar, tem que fazer isso, e você acha que é uma coisa natural.
Então, mas aí a gente tem o velho problema de ter a mensagem e não ter o...
Não chegar em
o receptor.
Ah, sim.
Porque você pode fazer quantas mensagens você quiser, mas você nunca vai chegar nesse público. O público que tem que ouvir a mensagem vai vir. Quem vai ver é quem já sabe como é que foi, né? Quem já viu outros filmes, quem quer correr atrás, etc. O cara que vai voltar no... Os Bolsominions, né? Que vão voltar no Bolsomito, eles querem ver o filme do Whindersson Nunes.
Mas eu acho que é um processo.
Tipo, claro.
Da mesma forma.
Não, tem que ter.
O Bolsomito, ele adora o Soldado Ryan. Por quê? Porque ali a pancadaria tá comendo solta. Estrada
47?
Dos Pracinha lá, é massa pra caramba esse filme. É uma produção bem feita, né? Com alta qualidade, assim, se você for levar em conta que é cinema nacional. E, é um troço que não foi divulgado, né? Passou batidaço, assim.
Sim, total, acho que nem.
Mas, assim, eu admiro, na verdade, as produtoras e os cineastas em geral que vão atrás de outros gêneros, porque esses gêneros já são batidos. Então a gente vai ter todos os anos filmes políticos.
Sim.
Até porque muitos desses filmes vão pra concurso,
competição, festival.
E antes disso eles precisam do financiamento e o BNDES aprova muito essa coisa de.
Mas você tá falando de filmes cultura. Políticos mais tipo Aquários mesmo?
Não, Aquários pra mim.
Tipo...
Aquários pra mim nem é filme político. Aquários pra mim é um filme sobre o cotidiano que as pessoas viram como política. E repercutiu porque toda a esquerda apoiou e beleza. Agora, se a pessoa não se posicionar
não quer se posicionar, só tá assistindo o filme, ela vai ver que é uma mulher que tá embirrando por causa do prédio dela. Pronto. Não tem um protesto ali. Então,
né? você faz analogia, você faz a interpretação,
claro,
que lhe convém.
É como assistir o Mãe e ver um monte de símbolos, ou como ver o outro filme que a gente viu, As Duas Irenes, e enxergar um monte de coisas. Uhum. Mas se você assistir um filme só por assistir, é uma história comum.
Mas quando você fala filme político, filme você político, tá pensando em, tipo, Lava Jato, tipo, Real, tipo, esses, assim?
É, tem esses aí com a pegada atual e tem os da pegada antiga, da ditadura, por exemplo.
Entendi.
Com outras visões, por exemplo, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias,
uhum,
que é um filme legal.
Uhum.
É, e todos os anos a gente vai ter um pouco disso, porque vai ter um grupo de pessoas interessadas nisso. Uhum. Então, alguns vão ser aprovados. Então, se a gente for ver o tanto de roteiro que deve ter engavetado sobre isso, sobre o período da ditadura ou sobre outros períodos históricos do Brasil... E também produções da Globo, por exemplo, Getúlio Vargas, que depois virou uma minissérie.
Minissérie que vira filme.
Mas a Globo faz bastante.
A Globo faz bastante. Às vezes do jeito que eles querem, etc., mas não vem ao caso. A questão é, esse nicho já existe e acho que vai continuar existindo.
Ah, sim, vai.
Agora, o que eu admiro no meio de ter isso aí, ter os filmes policial,
apoiar,
por exemplo,
um Tropa Furtado,
de, Tropa de Elite ali, e ter o policial, o Polícia Federal. Aí você tem esse outro nicho que é o da polícia, filmes de ação, que difícil fugir disso, ou até pega aí outros policiais que às vezes abordam o lado do bandido, assaltam o Banco Central.
Uhum.
E aí você tem os filmes que divergem totalmente, que é, e que estão aí pegando um novo público brasileiro, que é O Rastro. O caseiro.
Um terror, um thriller, um suspense.
Exatamente.
Foge bastante.
Tem fugido e tem tentado pegar um pouco dessa atmosfera americana e trazer pro brasileiro.
É, porque até então o que você tinha era o Mujica só, fazendo lá o Zé do Caixão.
É, e que daí, tipo, a galera. Quem gosta de cinema e do estilo do cara, beleza, mas o resto vai achar tosco.
Mas é, isso que vai, é tosco, ele é meio escrachadão e é mais de. Parece que tem uma pegada mais de zoeira, assim, né?
É que é basicamente é o slasher brasileiro, digamos assim. Porque ele tem esse tom diferente, mas, tipo, não é como se o cara fizesse propositalmente a bacalhada.
Entendi.
É a limitação de recurso e também a forma dele contar a história. Daí, tipo, ele é o Zé do Caixão, acabou. Então você sempre via isso nos filmes dele. É normal, ele não vai ter como ter outra pegada ali, tipo. E se você tem um diretor, um roteirista que tem uma pegada, beleza. Agora no caso dele, que normalmente ele fazia as histórias, etc., e ainda ele aparecia atuando.
Sim.
Aí você tem muita característica do cara ali.
É tipo o Chaplin, né?
É, ele sempre foi muito característico.
Uma coisa
Inclusive tem um seriado, acho que a TNT participou da produção, com o Naster Gale, no papel do Mujica, e um seriado bem legal, e mostra, tipo, ele começando, assim.
Legal.
Bem legal.
E outros filmes brasileiros que, sei lá, tentam fugir disso. O próprio Duas Irenes, que é uma história do cotidiano, mas é legal. E fogem do óbvio, se você pegar outros gêneros. Então,
é o Bingo,
gente...
agora aí, né?
O Bingo
é uma biografia. Né? Só que ele não entra nessa parte política, não entra. Porque se passa nesse período.
Exatamente.
Né?
É um período televisivo que marcou. E se você pensar, é um personagem baseado num personagem americano, que deu super certo aqui e marcou a época e teve que mudar de nome para os cinemas porque não podia usar o nome do palhaço original. E foda que tá até lá indicado pro pra supostamente estar no Oscar, né?
É porque você, fazendo uma comparação direta, assim, podia muito bem ser o Mundo de Andy lá do com o Jim Carrey.
Jim Carrey.
A mesma coisa, ele tá mostrando a vida do ator, que viveu o personagem.
Eu acho que esse tipo de filme, assim, que tem é tipo um drama, mas com algumas coisas de comédia, essa coisa mais que ou entra numa biografia, ou entra numa crítica social, assim, eu acho que é em termos de filmes mais elaborados e com histórias mais complexas, assim, são muito fortes aqui, na verdade. Você tem que nem, você falou do Duas Irenes, que eu achei que é um filme, pô, o primeiro filme do cara, ele é, e passou 8 anos fazendo filme e tal, o filme ficou muito, muito legal, muito bem construído, muito redondinho, assim, sabe? Roteiro bem amarrado, fotografia, tipo, muito massa. E tem vários, assim, né? Um dos que eu mais gostei recente nesse sentido, que tem mais ou menos essa linha, assim, é o Vidas Partidas lá. Uhum. Que é com aquele, o Domingos
Montagner,
que morreu ano passado e tal. Puta, é um filme meio que inspirado na história de vida da Maria da Penha, assim, que é uma das mulheres mais importantes da história do país. Não menciona ela, mas é tipo, tudo que aconteceu com ela acontece com a personagem, assim. E porra, é um puta filme, assim, super, super bom. E passa assim, voando. Muito, muito legal. E tem muitos filmes assim feitos. E não é de hoje, né? Porque você tem uns filmes assim nessa linha muito fodas, tipo, desde Central do Brasil mesmo, assim. Tipo, mais antigos e que conseguem fazer isso muito bem. Assim. Tipo. Talvez a gente tenha tido mais recursos para alguns tipos de filme e conseguir investir mais e melhor, assim, nessas histórias.
O interessante do cinema brasileiro ter evoluído é que ele tem dado mais espaço para cineastas que antes não tinham nem recurso, nem como fazer absolutamente nada. Então eles ficavam só ou muito no cinema underground ou só fazendo curtas. E agora a gente tem caras como o Fábio dos Irenes aí, que fez esse filme durante 8 anos, etc. Foi fazer escola fora, não sei o quê.
Sim, fez uma oficina de roteiro com ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques. Pensa, muito foda.
E daí, de ter a oportunidade de jogar essa obra no cinema. Porque antigamente você não tinha, então... E ainda assim, é claro que ainda existem dificuldades, porque até você arranjar uma produtora, distribuidora interessada, que nem ele mesmo contou, né, de... Só nos 45 do segundo tempo que arranjou uma produtora para investir um tanto ali no filme dele. E daí recuperou um tanto do que ele mesmo tinha investido com produção. Ele foi o produtor do filme também. Então ainda tem muito disso, do cara ter que ser o produtor, roteirista, diretor, às vezes ator. E isso dificulta muito. E é por isso que as obras que mais se sobressaem são as obras da Globo e de outras. O caso do Bingo, que é da Warner.
Tem dinheiro, filme que tem dinheiro.
É, exatamente. Agora, outra coisa que é legal de enfatizar é que além de aumentar muito o número de produções, tanto por ter espaço quanto por existir uma obrigatoriedade, né? Que nem, tipo, até tinha
uma regra de 20%
das salas serem para filmes brasileiros e tal.
E na TV também tem isso, né? Da produção de ficção da TV que passa na TV aberta tem que ter uma porcentagem que também acho que é 20% de filmes nacionais.
É, tinha alguma coisa assim mesmo. E na TV fechada também tinha, mas acho que era 10% e não sei se eles não mexeram nisso aí. Mas o que eu ia dizer é da qualidade das produções também. Que é, por exemplo, no caso do Bingo, você vê umas cenas que antigamente você não via, assim. Então você via... É, que às vezes as pessoas não reparam, mas se você pegar o caso do Bingo, aí você viu o Bingo, né? Todo mundo viu o Bingo, né?
Eu não
vi. A aluna do Bingo. Porra, que rola aquela cena super dramática, a câmera sai de dentro do prédio, vai pra outro prédio, não sei o quê... E tipo, isso aí...
Eles começam a brincar com técnica agora, porque antes você. Antes você era Glauber Rocha, que você obrigatoriamente tinha que filmar do jeito que dava, justamente porque era o recurso que ele tinha. Daí você cria todo o movimento do cinema novo em cima disso. Ah, se em 90 e poucos a gente tinha o Dogma lá do Von Trier, é a mesma coisa. Eu não vejo diferença do Dogma com o cinema novo. Faz o filme, você tem uma câmera, uma JVC aí, bota no ombro e
bota uma fita BASF.
E vamos fazer o filme. Eu vejo assim o Dogma. É nada mais que o cinema novo. E é isso, só que agora hoje o cara chega em casa, mesmo ele não tendo o financiamento de um estúdio, de uma produtora, ele tem um programinha aí, um movie maker,
Adobe, um movimento,
né? Ele já consegue editar alguma coisa, ele já consegue fazer algum esqueminha diferente.
Tem gente, na verdade assim, equipamento nunca foi um limitador. Quer dizer, antigamente era porque era mais caro, mas hoje tem gente que faz filme grande com iPhone. Então, tipo assim, você tem
tipo
o celular...
É, tipo aquele Tangerine lá nos Estados Unidos, que foi inteiro filmado com o celular também.
Exatamente.
É, então...
E se o cara já tem um pouquinho mais de dinheiro, mesmo que invista numa Canon, alguma coisa, já é um equipamento de melhor qualidade.
Sim.
Você vai poder trocar lente, não sei o quê. Mas fora isso, eu digo, essa é a importância de ter evoluído o equipamento e as técnicas... É porque aí você conversa com um público novo, né?
E te dá liberdade pra fazer isso, de claro. Brincar com o estilo daí, né? Você não precisa mais se preocupar com, putz, como é que eu vou fazer isso depois?
Sim.
Como é que eu vou editar isso? Como é que eu vou fazer essa cena? Como é que eu vou botar na grua lá?
Então, antigamente você tinha grua. Agora você pega um drone e você...
Pronto, agora você consegue. Você não precisa se preocupar com a parte técnica e vai brincar com o estilo, né?
Exatamente. Mas eu comento por conta do público em si, né? Porque o público vê as produções de Hollywood. Aí você vê a produção brasileira e é claro, você vai ter filmes como o Bingo, que tem mais dinheiro e outras visões, e você vai ter filmes mais simples. Então, se você pegar o próprio Aquarius dos Irenes, outros filmes aí, vão ser filmes extremamente simples. É plano americano, plano primeira pessoa, etc.
Um ou dois close.
Mas é porque o filme também não exige. Não tem por que você sair com um drone voando mostrando um monte de coisa. Agora, num filme que você pode colocar mais efeitos de ação, aquele Dois Coelhos.
Os Dois Coelhos, né?
Que é um diretor brasileiro que começou com essa pira de vou explodir efeitos nesse negócio aqui. E aí o cara começa explodindo defeito e de repente ele se projeta pra fazer um filme com o Anthony Hopkins, acho que foi, e o Colin Farrell. Isso?
Que é o Presságio de um Crime.
Presságio de um Crime.
Eu acho que é os dois.
É o Colin Farrell, o Anthony Hopkins e... Acho que é mais um cara.
Deve ter mais um cara.
Mas é justamente, né? Eles começam a brincar com a linguagem, daí todo mundo começa a prestar atenção.
Alguém enxerga esse cara, sabe o que ele tá fazendo. Ele pode não ter o recurso que ele precisaria pra fazer um negócio sensacional, mas...
É a mesma coisa o Padilha, né? Fez o Tropa de Elite, chamou a atenção, né? Pelo estilo do filme. O filme tem uma história legal, mas ele tem um estilo diferente, dinâmico, assim. E daí já chamaram ele pra fazer filme lá fora.
Já vai fazer o Robocop.
Na verdade, a gente tem um monte de diretor e... Principalmente diretor, na verdade, né? Mas também gente que faz a parte mais técnica mesmo, galera de iluminação, tipo, fotografia e tal. Que, tipo, começou fazendo esses filmes aqui e, tipo, acaba que a pessoa não tem como não ir parar em uma indústria maior, assim. Você falou do Padilha e tal, mas tem o Fernando Meirelles também, tem...
Tem o Walter Salles.
O cara do Rio, lá, né?
Carinha
do
Era do Gelo e tal. Em animação isso também é muito forte, né? A gente tem animações brasileiras muito legais. O próprio Menino Mundo aí, tipo, quando saiu a indicação pro Oscar, o orçamento dos caras era ridículo, assim, perto dos outros, dos concorrentes.
E o melhor é que ninguém no Brasil conhecia o filme. Isso que é o...
Eu acho isso triste.
Mas eu entendo, na verdade, pelo seguinte. Por exemplo, no caso do Menino e o Mundo, ele saiu no Oscar e quantas salas brasileiras exibiam? Uma ou duas, até porque uma semana antes de entrar pro Oscar, esse filme ainda só estava sendo exibido em festival. Porque pro cara conseguir convencer a academia a enxergar isso, ele tem que ter passado por Cannes, por Veneza, por não sei aonde, que é os lugares que vão dar visibilidade pros críticos. E pra depois ele vir pra sala brasileira. Então, até dá pra entender de chegar atrasado. Agora, depois que o filme foi indicado no Oscar, ainda assim ele não deu sucesso aqui, é porque o brasileiro não faz questão, na verdade. Porque ele pode escolher, vou ver o Menino Mundo ou vou ver o Let It Go? Vou ver o Carrinho.
O Let It Go.
Então,
até porque ele é uma animação que, por mais que seja colorida, que dê pra ser entendida por criança, ele é muito conceitual e é bem pra público mais adulto, assim. Não tem fala, tem toda aquela coisa, as coisas ao contrário, tem toda uma crítica social, tem todo um pensamento um pouco mais aprofundado.
É difícil emplacar e ter a mesma bilheteria por conta de tudo isso.
E ele tava competindo com quem mesmo? Era...
Zootopia. Putz, aí complica, né? É claro.
É que assim, tem espaço pra tudo, só que o problema é realmente...
Não, tem espaço pra tudo, mas aí você tem essas discrepâncias, porque você coloca duas coisas completamente distintas numa mesma categoria.
Ainda mais agora que você tem a categoria de animação.
Não, mas o legal é você ter uma categoria em que eles começam a dar espaço pra filmes de fora. Porque, tipo, anteriormente você só tinha filmes estrangeiros numa única categoria. Aí você colocar, sei lá, Menino e o Mundo com o filme do Irã,
sim,
filme de outras nacionalidades que são live action, é uma grande discrepância. Agora você ter animações ali e, porra, aparece o Menino Mundo, aí depois aparece o Zootopia, é uma coisa que dá visibilidade, né?
Sim.
Mas ainda assim, são estilos completamente diferentes de roteiro, de produção e de animação, né?
É.
Porque aí você tem o 3D e querendo ou não, as pessoas dão muito atenção pra isso, porque você tem, porra, um coelho de verdade.
Um coelho de verdade.
É praticamente isso, né? E do mesmo jeito, é uma história super foda, que também tem boas mensagens. Então, pra academia, é claro que são. Tipo, eles têm lá os seus respectivos pesos pra cada coisa.
Por azar, o Zootopia é muito bom também.
É. E tinha outros filmes bons, sim, na categoria, né, no ano passado. Uhum. Então é complicado.
Mas é legal, né? Se você for ver esse cara, o Ale Abreu, que fez o Menino Mundo, ele tem mais cinco ou seis coisinhas, assim, tudo coisa pequena.
Uhum.
Acho que tudo curto, esse bobear, não. Acho que são longos. Ele fez Garoto Cósmico também. Mas, tipo, em 20 anos de carreira, o cara lançou coisas pequenas, assim.
Uhum.
E aí lança um negócio desse, assim, muito. Eu acho isso muito legal.
É, exatamente. E eu acho que uma coisa legal é que as animações do Brasil tem mais chance de você desenvolver mais rápido tudo isso e lançar no cinema do que um live action, às vezes.
Uhum.
Porque mesmo com uma equipe limitada, você consegue dar conta porque é mais desenho, dublagem, não sei o quê. Então você não precisa de arranjar locação, o financiamento às vezes não é tão grande pra isso. E tanto que tá saindo mais animações aí, que é o caso agora do Historietas Assombradas, que tá chegando aí, né?
Uhum.
Ano passado teve um outro filme de animação brasileira, de uma cidade fictícia que eles inventam lá e que tem música. É que é Esborne no Separe, que é de 2013. Mas aqui no... Conforme eu disse, ficou um monte de tempo só em eventos e festivais. E chegou em 2015 só no cinema. Então a gente tem esse atraso. Só
tem esses aí, tem...
Só nesse ano teve o Lino.
Mesmo.
O Lino também, a produção brasileira.
E a computação gráfica.
Computação gráfica e acho que foi produzido ou pelo menos distribuído pela Fox, se não me engano.
Uhum.
E aí você começa a chamar a atenção desses estúdios grandes. E cada vez fica mais recorrente.
Uhum.
E aí às vezes um cara que começa com uma animação, de repente ele se interessa em fazer um live action.
Um Brad Bird.
Exatamente. Uhum. É um pulo. Ou mesmo de misturar, colocar live action com animação. Né?
Mas mesmo que ele fique na animação, ele traz linguagens diferentes, porque o próprio Menino Mundo é super diferente, tem uma estética diferente e tal.
Sim.
Também legal. Eu acho, tava pensando o que é, em termos de atores e elenco principalmente, o cinema brasileiro tem um movimento meio que contrário ao Hollywood, assim, né? Porque a TV sempre foi tão mais forte aqui e sempre tão mais impactante, tanto que a gente tem aí, em termos de produção de minissérie, de novelas, produções mais bem feitas do mundo, assim.
Uhum.
E aqui sempre foi assim, as pessoas... começavam nos filminhos e aí iam pras novelas, daí uma ou outra que ia parar no cinema, né? E lá fora não, lá fora a galera começa. Agora que os atores grandes começaram a ir pras minisséries, né?
Uhum.
Tipo, é um movimento muito diferente, assim, que você,
sim,
sempre quis chegar na TV e agora e lá fora é o contrário. Ele sempre era cinema, 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 e agora que eles estão começando a ir pras coisas feitas pra TV. Engraçado,
sim,
esse movimento, né? Porque o cinema nunca foi, cinema nacional, assim, nunca foi muito...
É isso mesmo, porque, na verdade, no Brasil, tudo começa... Lá fora também começa muita coisa no teatro, pra depois ir pra outras mídias, né?
Uhum.
Mas como no Brasil você tem um negócio chamado Globo,
que é
a mídia mais forte pra televisão, e é o que mais impacta, o povo brasileiro, a maioria só tem acesso à televisão.
Uhum.
É muito mais fácil você querer ir pra televisão,
sim,
que é onde vai dar o dinheiro,
sim,
do que ir pro cinema.
Exato.
A Globo Filmes não paga tão bem quanto a Globo TV.
Uhum.
Então, pro ator que quer fazer carreira, faz muito mais sentido financeiramente pra televisão.
E mesmo pros filmes, um filme brasileiro tem muito mais chance de ser mais visto se ele passar na TV do que se ele for pro cinema, né?
Claro.
Uhum.
Que pela Globo e tal. Quando rolou o próprio... Filho Eterno, que é do Tez, aqui de Curitiba. É, a bilheteria do filme deve ter sido muito baixa. É. E aí passou na Globo.
Tanto todo que passou logo mundo, em seguida.
É, então, e todo mundo tava falando sobre o filme. Assim, ah, é daqui, é de um cara daqui. Muito legal.
É, aí se populariza, etc. Mas daí já é tarde. Aí, porque na verdade, assim, o produtor, o diretor e etc, toda a equipe queria era o sucesso no cinema, bilheteria. Porque quando a Globo comprar o direito,
daí já foi.
Já foi. Ele vai ganhar um trocado só pela Globo. Mas é claro, eventualmente isso vai se transformar em vendas de mais livros e mais espaço para outras produções, etc.
Reconhecimento, tá?
Agora, uma coisa interessante é que no top brasileiro de 2017. Qual o filme que tá ali? Minha Mãe é uma Peça 2.
Ah, com certeza.
Que é o que a gente tá comentando desde o começo,
se
né?
Se você for falar em termos de audiência, não adianta.
Então,
se o critério for número de bilheteria...
Mas eu digo, no Top Brasil...
É o que o pessoal tá assistindo, não é?
No Top Brasil, acima de Moana, entendeu? É. Acima de Guardiões da Galáxia 2. Acima de A Cabana. A Cabana, que é o filme gospel.
Caraca.
Entendeu? Minha Mãe é uma Peça 2 deu muito dinheiro. Então, assim... É, 89 milhões.
Nossa.
Mas é claro que nunca vai chegar no Velozes e Furiosos 8, que é o top 1.
Mas o brasileiro adora ver a bicha, né?
Daí vão
xingar tudo, mas é. Olha lá, ó.
Espaço
o cara vestido de mulher.
Espaço pra mulher não tem, mas espaço cara, pra careca vestido de mulher.
Claro, o cara assumidamente homossexual. Tá aí, ó. Que estão zoando tanto, então? Por que vão assistir o filme dele se não gostam?
Nossa, mas é que a galera ama esse filme. Impressionante.
É, isso, claro.
Ele atinge muitos, né, o Paulo Gustavo.
Tanto que já é o 2, né?
Mas a galera... Brasileiro, eu acho que tem essa coisa mundial, não só brasileiro, mas brasileiro fica viciado em alguns personagens, né? Porque alguns até, tipo, que nem o Crow, que nasceu na novela lá, depois virou filme, gente. A pessoa. O pessoal viciou naquele negócio de um jeito. Aí tinha página no Facebook das dicas do Crow e tal.
Gay, ela viu? Brasileiro fala.
Mas...
É, bolsomito, mas ó, quem vai assistir no cinema?
Vai assistir o Crow e.
O Crow e a minha mãe uma peça.
É, exatamente. Mas é foda de você ver o quanto é limitado, né, para as produções brasileiras. O cara tem um puta empenho e ele não tem como concorrer com a Globo.
Com a Globo, né?
E assim, eu não tô falando com a Globo, tô falando com a Globo os personagens mais clássicos, né? Que é o personagem esse do Multishow, acho que deve
ser, do Multishow, né? Que é da Globo.
Que é da Globo,
Que é da Globo.
E
é como se fizessem agora um filme aí do Sai de Baixo. Pronto.
Nossa.
É a mesma coisa.
Bem isso.
Mas por outro lado tem
como fizeram o filme dos normais.
É. Exato. Por outro lado é bom de ver que às vezes tem outros filmes que não dá o retorno esperado.
Tipo Porta dos Fundos.
Tipo youtubers.
Tipo youtubers.
Youtubers.
Agora, esses aí.
O que não significa que eles vão parar de fazer.
Não, claro que não.
Porque tá aí os parças, né?
Não, que basta um desses estourar pra você compensar todo o investimento perdido nos outros.
É.
Nossa, esses parças, minha nossa senhora. Esses parças, ele vai ser. Eu acho que ele vai dar boa de bilheteria por causa desse Whindersson aí.
Então, é isso que eu ia dizer. A aposta aí é você tem um cara que ele tem 23 milhões de inscritos no canal do YouTube dele.
Mas será que essa galera vai sair de casa pra ir no cinema?
Por favor, que fiquem nas banheiras de
talvez eles não vão sair, porque essa galera é a galera que vai esperar sair no torrent.
Ou vai ver no filmado no cinema. Vai ver o filme, filma.
E esse é mais fácil ainda, porque não precisa baixar a legenda nem nada.
Exatamente.
Então, porque assim, ok, tem o Whindersson, beleza. Tem o Neymar. Ninguém vai ver por causa do Neymar.
Não, eu acho que vão ver por causa do Neymar.
Você acha?
Eu acho.
Porque assim, o resto.
Ninguém vai ver por causa do Bruno Luca nem do Tirolipa.
É. Se for, vão ser, eu acho que é mais chance de ir pelo Neymar do que pelo Whindersson.
Eles vão ver por causa do Neymar.
É, tanto que ele aparece no trailer. E pela Carreta do Furacão, né?
É. Ah, isso, aí, sim.
Porra.
Esse você olha aquelas dancinhas ali. É. Caralho, aí já conquistou.
Uhum.
Aí valeu meus 26 reais.
Sério, quem que teve a ideia? Juro.
Não, é o cara. O cara foi fazer o roteiro e pensou, caralho, tem que ver o máximo de memes e incluir tudo isso no roteiro. É.
Na verdade, pronto. Ele entrou ali no YouTube, digitou Brasil e viu quem que apareceu e pronto. Ah, vou pôr isso aí no meu filme.
De quem que é esse filme?
Não sei.
Alder Gomes.
Alder Gomes é o nome?
É um cara de Recife.
É uma...
Não sei.
É um cara de Recife.
Não tem nenhuma bio.
Não, e triste, porque por um bom tempo o cinema nacional era Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Só tinha isso. Porque no Recife faz muito filme. Faz muito filme no Recife.
Recife é tipo muito forte. Todas as ações culturais são muito fortes em Recife. Né?
Na verdade, por um bom tempo, o cinema brasileiro era Celton Mello, Wagner Moura.
Celton Mello.
Quem mais?
E o.
Seu Jorge.
Não, Seu Jorge não.
Antônio Fagundes.
Tony Ramos. Era isso. Aí agora, esses caras já decaíram. Tipo assim, quantos filmes
você vê? O Wagner Moura tá fazendo coisa fora do país.
É que o Wagner Moura fez uma dinheiro. Pausa pra fazer Narcos, mano.
Ele tá ganhando dinheiro agora.
Fez vários filmes. É. Olha, então, ele fez a Praia do Futuro lá.
No Recife.
Fez o...
2000 e lá vai pegar, ou seja,
não,
2013, 2014.
Anos. É, o Cidade Baixa, Recife também. Que mais? É tudo lá, não adianta.
Mas assim, eu digo, já faz um tempo que esses caras deram uma pause. O que que sobrou para as produtoras?
YouTubers.
Sobrou YouTubers. Sobrou
Rafinha Bastos.
Rafinha Bastos, Danilo Gentili. Os comediantes de stand-up, né?
É, que daí, tipo, você pega um Wagner Moura que fez aí Tropa de Elite, fez Elysium, que é um filme internacional também.
É
aí
isso?
Fez, assim, tipo, o cara não precisa mais fazer filme
Robocop.
Bosta. Né?
O tipo, que é isso que você tá falando de filme bosta? Você tá falando de filme brasileiro de bosta?
É?
Não, tô falando dos filmes bosta que esses caras fazem que a gente tava falando.
Ah, mas é que se fosse o Wagner Moura, ele não ia assinar um contrato pra esses filmes, né? É. Nem ele,
ele
nem
ia fazer
mesmo.
O Homem do Futuro.
É. Ia fazer Viajando de Santana pro futuro.
Não sei, gente. Ele tinha os filmes bosta aqui.
Claro que tinha.
Tinha?
Todos eles tiveram filmes bostas. Mas eu digo, ainda assim, esses caras são os destaques, né?
É.
Claro.
Junto com outros nomes aí, o Lázaro Ramos também se destacou.
Lázaro Ramos
fez bastante coisa.
Rodrigo Santoro, que agora
Rodrigo Santoro faz também, só internacional.
Agora é só gringo.
É, mas é que os caras aprendem a falar inglês, vai fazer o quê?
É?
Esquece, né, o português. Você tem, tipo, acho que a Maria Flor também, que já fez o filme. Não, a. Como é que é o nome da menina lá? Que tava no.
Alice Braga.
Vários.
Ah, sim, essa aí também, só faz internacional,
só internacional.
Faz tempo. É que depois que você vai morar em Los Angeles, não compensa você voltar pra
cá.
Você
tá voltando aí, né?
Não.
Lá tem.
Só se for fazer.
Ela fazendo um filme paia lá, vai dar mais do que fazer um filme bom aqui.
É. Faz um filme paia por ano, você já tá garantido.
Nicolas Cage aí. Você acha que o Nicolas Cage tá. Ele faliu.
É.
Daí o que. Ah, tô falido. O que eu vou fazer? Vou fazer um monte de filme paia pra ganhar dinheiro, pronto.
Exato. Ou faz
volta. Encher a caixinha de volta, né?
É.
Ou se você for muito pai e você der muita sorte e a galera gostar de você, você assina um contrato com a Netflix tipo Adam Sandler.
É.
Pronto.
Tipo Wagner Moura e Alice Braga.
Todo mundo assina um contrato com a Netflix.
Ela tem lá aquele, a Rainha do Sul, né? E ele é o Narcos. Pronto.
É. Marcos, a série.
Tudo traficante também, né?
É. Ou seja, para de fazer traficante aqui pra fazer traficante lá fora.
Traficante lá.
Contar, viu? Pra acabar, tô bem arranjado com esse bando de
tá boas aqui. Não, mas é triste. Porque eu vejo esses filmes aí de youtubers, é o fim do cinema nacional.
E mesmo quando você. Quando você tem um filme. Porta dos Fundos foi uma decepção pra mim, esse do Contrato Político. Porque
sim.
Mesmo quando você tem uma comédia que não é tão bosta, tipo. Porque ok, eu já esperava um filme bosta do Rafinha Bastos. Eu já espero um filme bosta do Anderson Nunes.
Sim.
Mas eu gosto do Porta dos Fundos. Eu acho que o humor deles é um pouco mais sofisticado. Meu, aquele filme é horrível. Não dava. Não conseguia sair.
Não
saía
risada.
É, mas é que. Então, tem que saber suas limitações. eles têm. Eu também gosto do Porta dos Fundos, mas o humor deles é de.
De sketch de internet.
5 minutos.
É a mesma história de.
Vai ter
de
mais do que isso.
Não
dá. Isso. Então, o que você faz? O Saturday Night Live tem um monte de filme, tem dois que presta. Por quê? Porque é a mesma fórmula.
Igual.
São sketches, não vai funcionar.
Sim.
É, faz
e você até
nem
pode.
Nem todo mundo é Monty Python.
É, nem todo mundo é Jim Carrey.
É.
Quem nasceu pra ser Porta dos Fundos nunca será Monty Python.
Né?
Mas isso aí já é um papo, na verdade, pra um pódio comédia.
Um outro pódio comédia.
É. Mas do. Eu concordo. É foda a decepção. E eu digo é foda porque você. Não tem outras comédias boas, tipo, você tem.
É difícil.
É.
Coisa do Multishow daí, né? Minha Mãe é uma Peça. É, aquele lá, Virei Você lá do Tony.
Como se eu fosse você.
Se eu fosse você.
Que é uma história que também super derivada,
batida,
porque você já tem 1 milhão de filme gringo igual.
Uhum.
Daí você tem todos o elenco inteiro do Multishow fazendo filme também. Aquela Torrica, Chuva de Milhões, mesma coisa.
É, o Torrica, e você tem outras pérolas como É Fada.
É Fada, agora vai ter um novo, né?
Você tem aquele.
Gosto se discute.
Gosto se discute,
vamos listar quantos filmes de cara cozinheiro que fica tretando com a menina que vai administrar o restaurante. É o aquele Em Chamas, aquele da Zeta Jones, da Sarah Michelle Gellar, tem uns 50 filmes igual.
E daí tem o brasileiro.
Daí tem o brasileiro. O daí o brasileiro vai ser bom.
Vai ser ótimo.
Esse vai ser bom.
Aí acertaram.
Porque tem a Kéfera.
Sim. A Kéfera que deixou de ser youtuber pra ser atriz agora.
Pra ser atriz
ela
agora.
Ela se redescobriu.
É.
Porque aí a.
Ela se redescobriu.
Tipo assim, é que a pessoa tem um monte de fãs. E ó, aí é o ponto.
Aí é o perigo.
Aí é o perigo, porque ó, o Whindersson. A gente falou, não.
23
milhões do Whindersson
não vai
ver.
Assistir.
Mas 2, 3 milhões da Kéfera fizeram bombar aquele time da Fada.
É.
Então, tipo, porra. Entendeu? E tem outro exemplo, sei lá.
Larissa
Manoela. Anos. Entendeu? E tem aquele outro do Pia Feio.
Do Pia Feio.
Aquele do Pia Feio do Diabo lá.
O Suburbano? Não.
Não. Esse também é ruim,
esse
né?
Esse também é ruim. Que é da Globo, esse.
Que era Globo.
Esse é da Globo.
O que era o.
Pia Feio.
Nossa, o Pia é feio pra caralho.
Mas o que
é driver.
Ah, não, e é youtuber.
Youtuber.
Eu tô louco, fico louco.
Fico louco,
eu fico louco. É, esse
é
daí.
Tá do Pia, nem é tão feio assim.
Ah, tá uma coisa, só não é pior que o Anderson Nunes de feio, mas é feio.
Tá.
E nenhum deles. Ah, quer dizer. Aí eu ia falar do Adam Driver. O Adam Driver, o Whindersson Nunes acho que consegue ser mais feio que o Adam Driver.
Tá no
pau ali, briga mesmo.
Mas o Adam Driver não tem piscina de banheira de Nutella.
Porque ele faz Star Wars.
É, Star Wars.
Porque o cara faz filme com quem? Liam Neeson. Então ele não precisa de banheira de Nutella.
Não.
O cara pode ser feio, mas o cara é foda, entendeu?
É foda.
Tá ali fazendo filme com Channing Tatum.
Channing Tatum. Ben Stiller, Adam Sandler.
É.
Ele também tem um contatinho com a Netflix.
É, ele também tem, sim. Mas ainda assim, ele é o foda do Star Wars.
O Kylo Ren.
Star Wars, é.
Kylo Ren.
Ai, mas meu Deus, gente. É muito feio.
Mas não importa, ele tá de Kylo Ren, ele tem que colocar uma máscara por cima.
É, ele bota a máscara e pronto.
Acabou?
Agora vai ver se o Whindersson
vai botar a máscara.
Não bota. Ele bota a plaquinha.
Ele bota um cabelo com
23
fake aí pela pintado, é. Então é foda.
É triste.
E a onda do youtuber não vai falar, porque os caras descobriram uma mina de dinheiro.
É triste. Porque daí também você limita o quê? Tá. Eu não vou desmerecer os diretores e os roteiristas desses filmes, dessas pérolas do cinema nacional. Mas, pô, é um mercado que você tá roubando de um Jorge Furtado, de um do Poyar lá, né?
Uhum.
De uma galera que podia estar fazendo filmes massa, mesmo que colocasse os youtubers nos filmes dele.
Sim.
Né? Mas não, sim. Porque você precisa ter um diretor que...
Que
esteja disposto a fazer um filme só com youtubers.
Exato, isso quer dizer.
E o Rafinha Massa.
Você tem uma. uns caras mais gabaritados que não vão topar fazer
isso. Não vão, não tem.
E assim, o cara tem que ser muito corajoso pra escrever um roteiro disso aí. É. Até porque ele vai escrever o roteiro, aí vai estar pronto o roteiro, o que o produtor vai falar. Olha, teu roteiro tá legal, mas eu acho que é melhor a gente deixar agora pelo menos uma semana esse roteiro na mão do Whindersson pra ele corrigir as piadas. Que daí ele vai fazer as piadas que ficam mais na cara dele.
Não, e esse roteiro tá bom, mas eu acho que a gente podia colocar a carreta furacão aqui. O que você acha?
Então, mas vamos mudar aqui. Fazer uma reunião agora com o Tom Cavalcante pra ele colocar umas piadas.
Ele bota aqui umas piadinhas e pronto. Então. Aí,
gente, é processo criativo que...
É uma...
Devia ser estudado.
Não é um brainstorm, é um shitstorm. É muito pior.
É só o Storm, né?
É só o Storm.
A gente devia colocar esse filme naquele podcast dos desastres naturais.
Os parsas.
Vai ser um desastre histórico no Brasil, na verdade.
Nossa, que tristeza.
Então, é complicado.
Então, e daí eu não entendo por que a galera malha tanto porno chanchada.
Pois é.
Porque é muito melhor, né?
É muito bom, é sério, não é?
Mas é pelo nome.
É porque a galera acha.
Só pelo nome. É. Você fala em porno chanchada, a galera pensa que é tipo.
Que é pornô.
Os pornôs
que grosso, assim. Olha um pornô.
Porque
é que grosso.
Mas é tipo. Que tipo de capacidade interpretativa você espera do público que vê esses filmes? Sim. Nenhuma. Fala em porno chanchada, eles não sabem do que se trata.
É, exatamente. Pô, você tem basicamente toda a obra do Nelson Rodrigues adaptada. Você tem A Dama do Lotação. Tem os Sete Gatinhos. Tem o Pai da Noiva. Não, a Noiva, acho que é. Pô,
a Noiva, vamos deixar
pra é a outra noiva.
Não quero falar sobre isso.
Vestido de noiva. Então, você tem muita coisa boa aí, não é? E tá, tem os peitinhos, mas pô, quem não quer ver os peitos da Sônia Braga?
Quem não curte?
Né? Quem não curte? Então, só que daí fica esse estigma, e pô, são filmes bons com histórias muito boas que caem nesse limbo aí. A Boca do Lixo. A Boca do Lixo de São Paulo. Cara, o Brasil produzia mais filme do que os Estados Unidos.
Pensa.
Tipo, antes de haver uma Bollywood, havia a Boca do Lixo.
É triste. Não, mas você vai falar com o público em geral, você vai perguntar para as pessoas, vocês sabem, sei lá, vocês sabem quem que é o Glauber Rocha? As pessoas sabem quem que é, nunca ouviram falar, assim. Que é uma coisa que talvez nos anos, o quê? 70? Tenha popularizado, só que hoje em dia as pessoas já nem lembram
mais. Surge ali, 60, porque ele pega...
Ele morreu em 80 e alguma coisa.
Porque ele pega ali bem, bem o início da ditadura, né? Ele já começa a fazer os filmes criticando a ditadura.
Em compensação,
ele cria um movimento novo, né?
Em compensação, se você for falar com a galera que pesquisa cinema, olha, eu fui em 4 congressos nos últimos 2 anos, em todos eles tinha um trabalho sobre o Glauber Rocha. Isso que eu nem tava em GT de cinema, nem nada, era audiovisual de maneira geral. Você podia falar sobre absolutamente qualquer coisa do audiovisual. Em todo curso de comunicação, de cinema, vai ter alguém estudando o Glauber Rocha. Porque o cara é realmente importante pro cinema brasileiro. Só que as pessoas não sabem quem é.
Mas é que um pouco que eu vejo dessa rejeição aos filmes brasileiros, principalmente aos filmes que muitos deles nem são cultos, só são filmes, mas que acabam se tornando cult para essas pessoas que rejeitam esses
40 filmes. Anos depois acaba virando.
Mas eu digo, muitos desses diretores, roteiristas, etc., pegam na crítica social, etc., e em temas polêmicos. Então, se você tem uma época que vai sair um filme chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, e você joga na internet que é um filme sobre um menino que é cego e que é gay, puta, fodeu, porque aí é os
bolsominions. O Minion cai de pau. O MBL tá lá fazendo protesto na casa do diretor.
Claro. E aí, mas em compensação, essa é a galera que vai apoiar o filme lá do lutador lá, famoso brasileiro, que é uma bosta, que saía dando ripado em todo mundo.
José Aldo
mais forte que o...
Que o mundo.
Cocô, mais forte que o mundo. Essa galera vai apoiar esse filme, porque, porra, O cara comia frango e batata doce. É. Entendeu? Batia na esposa.
Dava soco e tijolo.
O pior, gente, é. O pior é que é assim, o filme, apesar de mostrar umas coisas meio irritantes, assim.
Produção bem
mas
feita.
Mas ele é super bem feito. E ele faz isso de um jeito meio crítico em alguns momentos, sabe? Tipo, você sai do filme com raiva do cara, que é o propósito, que é você enxergar o lado não tão legal de uma pessoa que é adorada em alguns segmentos. Só que esse tipo de público não vai ver isso. Ele vai ver o cara dando porrada e vai achar muito legal e vai achar que é assim que tem que fazer.
É. Vai achar massa e em seguida vai emendar e vai ver o Copa de Elite.
O Copa de Elite.
Qualquer coisa.
Os do caceta lá, como é que é? Seus problemas acabaram.
Ah.
E tem mais um, né? Eles conseguiram fazer dois.
Sim.
Nossa.
Ah, e outros filmes brasileiros que popularizam e que também mexem com outras temáticas que essa galera não vai se interessar. Tipo, sei lá, sobreviver ao Holocausto. E até produções locais.
Holocausto local... brasileiro, esses documentários mais
exatos. Sim. E sei lá, até outros filmes que são mais históricos e que poderiam ter uma pegada mais interessante pra galera, por exemplo, o filme do Besouro. É um filme.
E é coreografado pelo Yu-Ping, né? O cara do Matrix, meu.
É, eu acho super bom de artes marciais, que na verdade é capoeira que ele,
é capoeira?
Que ele faz.
Uhum.
É...
Ele avoa.
Um filme histórico que fala lá sobre o quilombo, etc.
Uhum.
Só que a galera não vai ver porque é a época dos escravos, foda-se.
É.
Então, tipo, pô, teria uma. Tem uma via super legal no filme.
Sim.
Que mostra uma produção que os caras conseguem coreografar legal.
Ah, o Baile Perfumado mesmo. Tipo, tá no cangaço, tá Lampião, trilha sonora do Chico Sainz.
Uhum.
E assim, é nicho.
Nicho.
Pouca gente que realmente.
Inclusive, eu não queria que fosse, mas eu tenho quase 100% de certeza que vai ser. Um tombo pra Netflix vai ser o filme do Matador,
uhum.
Nessa sexta-feira.
Uhum.
Estreia hoje o filme do Matador, que é meio que o faroeste brasileiro.
É pra ser um western.
É um western. É, mas eu acho que vai ser um tombo pra eles.
Uhum.
Porque o público brasileiro não se interessa.
Não vai.
É. Porque aí você lança isso aí, você lança o... Até que a sorte nos separe.
Uhum.
Entendeu? Não funciona. É mais capaz do filme com legenda popularizar lá fora.
Uhum.
Pra galera que já curte western.
Verdade.
Sim.
É, pelo trailer, né, passa facinho pra quem curte um western.
Uhum.
Agora, pra quem é brasileiro, vai pegou o trailer, ele vai pensar que é um filme de sertão, de cangaço.
É, já não vai gostar.
Não vou querer ver.
Exatamente.
Vou assistir outro filme, outro western. Vou assistir... Até que a sorte nos separe 1, 2, 3, fazer uma maratoninha.
É, e depois o Candidato Honesto.
É.
Esses caras da Globo também.
1, 2, 3.
Os caras de pau, né?
Os caras de pau.
Os dois também emplacam de um jeito.
Brilha muito. E tem o roubo da pedra lá também, né? Os caras de pau. É, o Rassum tá em todos agora. E tá agora no Dona Flor e seus dois maridos também.
Ah, é. Vai ser agora.
Eu teve uma época, assim, no meu. Uma época um pouco mais duvidosa assim da minha vida, eu gostava do Rassum. Hoje em dia eu não consigo mais nem ver na frente. Como é que pode?
Ele emagreceu e perdeu a graça.
Você era cheio de graça, agora ele perdeu a graça.
Ele perdeu a graça.
Mas ele emagreceu bastante? Eu nem via recentemente.
Nossa, ele emagreceu bastante. Mas emagreceu mais que o Faustão.
Ele fez
cirurgia também?
Acho que fez.
Não, eles devem ter feito aquele na medida certa do Fantástico.
Não, ele tomou. Você não vai acreditar no que essa celebridade fez pra perder todos os pesos.
Herbalife.
Acesse aqui, né?
Acesse aqui e descubra como ele perdeu todo esse peso.
Luciane, as celebridades em Ponta Grossa estão tomando.
Mas tem um outro gênero de filmes brasileiros que eu acho legal, que é esse gênero das celebridades, que apesar de ser o filme do José Aldo, que no ponto de idolatrar um cara que fez uma coisa errada, pelo menos é um filminho bem feito, tem também outros filmes, por exemplo, como Irmã Dulce, ou o filme do Tim Maia, Nise, outras grandes celebridades que... marcaram popular, biografias, e que às vezes ficam bons. Tem o do Getúlio também?
Tem o do Getúlio, tem o da Olga.
Olga. Nossa, né? A Olga é sensacional.
O Jean Charles lá, tem o... Tem vários, né? O...
Biografia tem realmente bastante, né?
O do Cazuza.
Cazuza, é.
Reza a Lenda que vai sair o do Roberto Carlos, ainda não sabe, né?
E falando em Reza a Lenda, e o
Reza a Lenda.
Reza a Lenda.
E o Reza a Lenda.
O Mad Max brasileiro.
O Mad Max brasileiro, então, que ninguém assistiu.
Assistiu.
Porque acharam que é do sertão. É. Porque os caras estão no deserto, é sertão, ah, pronto.
Não dá pra ver,
eu não tem, vou ver cangaço.
Tem esses filmes de ação que fogem um pouquinho, né? Tipo, tem aquele que o Wagner Moura perde o filho e sai correndo atrás. Ah, também tem uma
busca, procura, sei lá, uma
a
coisa
procura,
assim.
Acho que é.
Procura Implacável.
Procura Implacável.
Ah, e eu tem.
Ele assina eu tenho. Wagner Nelson Moura.
É. Eu tenho habilidades.
Mas é. E também é curioso a gente pensar nessas gerações aí, porque é uma coisa que eu acho legal, que apesar de ser tosco por um lado, mas é bom. Há espaço para muitas comediantes mulheres no Brasil. Isso eu acho bom. Como a. Que alguns não consideram comediante, mas enfim, a Ingrid Guimarães.
A Ingrid Guimarães.
Ah, mas não, ela não é.
Tata
ela, agora
ela
tem
não
a
faz
Tata
stand-up,
Werneck,
assim, que nem
a tal da Caruta lá também.
A Dani. A mulher do Adnei lá, a Dani.
Dani Calabresa.
Eu ia falar Dani Bananinha, não sei porquê.
Dani Bananinha também, é baita comediante.
Mas é que ela faz um tipo de comédia diferente, ela é mais atriz de comédia do que comediante no sentido.
Isso, isso. Não, mas eu não quis dizer comediante de stand-up. Mas eu quis dizer.
Atrizes que fazem comédia.
Atrizes que fazem comédia não são youtubers necessariamente.
Não são youtubers.
A própria Tata Werneck, ela começou no stand-up, mas agora tá na Globo e.
É Multishow,
tá
então é da Globo.
Show, Globo.
É da Globo. É. Ela era da Globo e agora tá fazendo filme.
Sim.
Fez novela pra Globo e agora faz filme pra Globo.
E tem também no meio disso. Exceções, a gente tem filmes do Fábio Porchat que são avacalhados,
é.
E o próprio do Contrato Vitalício, mas tem filmes.
Entre Abelhas.
Entre Abelhas, que eu ia falar.
Eu achei bom esse.
Eu também achei bom vir no cinema e gostei.
Ah, eu queria ver esse, parece bem bom realmente.
Porque ele é um drama.
Né?
E ele consegue encaixar as esquetes em partes específicas, mas o drama continua.
Né?
E deixa a coisa no ar ainda. E também tem a parte difícil da produção, né?
Sim.
Tem uma premissa legal e tal, né?
Sim, exatamente. O Brasil tem muitas boas histórias e às vezes boas execuções e bons atores. Mas o que falta muitas vezes é só o apoio, né?
É.
Porque sem o. Sem chegar em algum lugar, como eu disse, você ter a mensagem e não ter ouvido.
É o saneamento básico, o filme lá, que você não tem dinheiro pra fazer o negócio, mas tinha dinheiro pra fazer o filme, então vamos fazer o filme e daí a gente financia o resto.
Sim.
Você tem sempre, vai ter sempre os ninguém entra, ninguém sai lá, que todo mundo fica preso no motel.
Nossa, que maravilha.
Que tem
tem algum youtuber nesse?
Vários.
Tem o Sorria, você está sendo filmado.
Ah.
Tem aquele da Noite da Virada.
Ah.
Vários.
Mas que se maravilha. Vocês fossem recomendar aí pro
pessoal. Vai que cola.
Vai que cola.
1 e 2, né? Tem dois desses daí, né?
Tem aquele do não sei o que dar certo. Se nada der certo, alguma coisa assim, não tem? Vai que dá certo.
Vai que dá
certo. Ah, tem, né? Os
qualquer
assim,
gato vira lata.
Qualquer gato vira lata. Mulheres ao mar lá, como é que é?
Até que a sorte não se
SOS, pare. SOS, Mulheres ao Mar.
SOS, Mulheres ao Mar.
Aí tem a Ingrid Guimarães, tem aquela Daniele Vini, que também tá sempre nas comédias.
A Tonelli.
Nossa,
que maravilha, hein?
É assim,
isso aí, né?
É
isso que a gente tem, né? Não, mas você tem alguns. É, a gente falou aí do Wagner Moura, né? Do Celton Mello, porque por um momento também só eles que fazem filme.
É.
Mas você tem alguns bastiões aí no cinema, porque o Celton Mello é um dos poucos que, além de atuar, ele faz tudo atrás do. E como ele já tem alguma família, ele ainda consegue bancar mais, né, os negócios que ele faz.
Sim.
Ah, a Globo ama ele e todo mundo gosta.
O que eu acho muito esquisito. Não sei por que a Globo ama ele.
Tá,
porque, tipo, você vai assistir um Cheiro do Ralo. É um filme que destoa totalmente do padrão Globo, assim, né? Porque o palhaço, eu até entendo. A Globo gosta de se fazer de...
De palhaço.
Diferente, assim, mas, não, mas porque o palhaço é uma merda, essa é a verdade. Podem ver. Tem palhaço, é uma bosta, pronto.
De novo história.
É, mas o Cheiro do Ralo eu acho muito legal.
Uhum. Mas você, você puxou esse assunto porque você ia falar de outros atores bons que não são.
É, a Leandra Leal.
Sim, sim.
Ué, ela tem muito filme bom e agora ela tá bancando também.
E ela dirigiu?
É, ela tá dirigindo. Uhum.
Não, é Divina isso? Não, é Divinas Divas mesmo. É.
Quem mais vocês sacariam? Adriana Esteves?
Não.
Glória Pires?
Não. É... A Fernanda Montenegro. É difícil.
Cê, agora ela tá muito rara em filme.
Então, você não. Sim, ela não vai fazer tudo, um, né? Até que a sorte nos separe, né?
Cara, e a Fernanda Montenegro é uma grande atriz, assim.
É.
De, mesmo ela sempre foi muito boa nisso.
Sim.
De, né, o filme dela lá, O Central do Brasil, indicado ao Oscar, uhum. Muito por causa da atuação dela também, né? Uma atriz que se dá o respeito, eu acho, assim. Mas a própria Glória Pires não faz filme bosta, tirando o Se Eu Fosse Você, né? Mas, tipo, ela fez...
Não,
ah,
tem,
tipo,
tem.
Agora o Nice e tal.
É, mas ela faz bastante filme bosta também.
Ah, ela tem aquele Lindo de Morrer. Bom exemplo.
Mas você falou do Matheus Nachtergaele.
O Nachtergaele, mano. Pô, aquele do Mazzaropi, o Tapete Vermelho, é muito legal.
Uhum.
O Tapete Vermelho é bom.
O Murilo Rosa colocaria nessa lista? Vai sair um com ele agora. Comédia Divina, sei lá.
Aí eu não vou.
A Comédia Divina, mas ele é com a outra lá também, né? A do CQC lá,
é.
Que foi pra Globo. Mônica Iossi.
Mônica.
Ai,
Mônica,
meu Deus do céu, essa mulher é muito irritante. Puta merda.
Ah, que maravilha.
É, Vladimir Brista. Acho que
Vladimir Brista tá. É,
tem feito tá... mais. Eu acho que o Bingo foi uma grande.
É, eu acho que foi um turning point. É. Foi.
Mas ele já tinha feito um antes que
já, no, já.
No Real Beleza.
Então, mas é.
Com Adriano Esteves.
Que ele tava, tipo, ele. Foi aguinado agora. É. Agora não preciso mais fazer filme com youtuber.
Uhum.
É, então, porque na minha, eu quando você fala em Vladimir Brista e o anterior que você falou, Murilo Rosa, uhum. E tal, pra mim a novela das sete.
É.
Pra mim, eu relaciono ator uhum. Que faz novela das sete com ator que faz filme da Ingrid Guimarães, assim, é. Que é a mesma linha de Pescador Parrudo e Bionda e o
Caralho 4. Caco Ciocler. Tipo, é o carinha da novela, mas uhum. Você vai ver os filmes dele, são bons.
Uhum.
É, e Débora Seco.
Débora Seco.
Ah, Débora Seco, vocês estão pensando no Bruno Surfista.
Não, pior que ela tem aquele outro lado do moleque lá.
Ela tem um recente, aquele entrando numa roubada também.
E ela é professora lá, não tinha desconto, né?
Mas professor, esse é da roubada.
Que fez, como é o nome da atriz que fez? Olga, ela também fez vários filmes.
É, até que a sorte não separe 2 e 3.
Não, para. Não.
Camila Morgado.
Mas ela fez filmes sérios antes, não fez?
Fez, até que a sorte
não separe.
Que eu nem... Nem o primeiro ela conseguiu fazer. Ela fez o 2 e o 3 só.
Ah, não, gente, mas ela tem mais.
E que agora do Vivier?
Ah,
do Vivier.
Só faz um bosta.
Cléo Pires.
Cléo Pires.
Cléo Pires, aí sim.
Ela fez o José Aldo.
E ela fez o Operações Especiais, que é policial. Sei lá, eu tô tentando.
Ela e o Thiago Lacerda, né?
Tô tentando arranjar, é esse gente, daí alguma que, coisa.
É esse aí que os terroristas, os traficantes querem explodir os aviões, né?
É. Não lembro.
Nossa, cara. É. Uma coisa assim que, tipo, parece
esse
que.
Esse é com o Marcos Caruso.
Nossa, que coisa linda.
Eu acho que não tem o Thiago Lacerda nesse.
Ah, não. É Federal, que é com o Thiago
Federal,
Lacerda.
Federal, é. Aham, uhum, Federal.
Mas também, igualmente maravilhoso.
A gente tá esquecendo de falar de um grande ator de cinema brasileiro chamado Renato Aragão.
Oh.
Ah, e é verdade, os Trapalhões, porque os Trapalhões, eles são na mesma...
Guardados as proporções.
Não, porque eles são na mesma época da Porno Chanchada.
Uhum.
É, a Boca do Lixo de um lado e a Globo, uhum. E a Globo do outro, fazendo filme pra criança.
Da Xuxa, do Conrado, do
Xuxa. Xuxa Trapalhões.
Um parênteses.
O Maneco Super Tio. Porra, tem uns 3, 4 filmes do Maneco que são massa pra caramba.
Ah, não adiantou. Os Trapalhões marcaram.
Os Trapalhões? Não, e é
não,
bom.
Tem uma super importância dentro do,
claro.
Da infância das pessoas.
Não,
da infância das pessoas hoje não, mas antigamente.
Das nossas
é porque se você for. Isso
mas quero dizer,
ver.
O público que tá ouvindo agora que tem 18 anos não conhece.
É, não sabe. Ah, acha que esses novos Trapalhões são Trapalhões, não são Trapalhões. E não é só porque são outros atores, é porque não tem a menor graça.
Não tem, uma pegada.
É. Agora, se você for ver, pô, Saltimbancos Trapalhões tem crítica social, e todos os filmes dos Trapalhões têm crítica social.
Uhum.
Só que é super diluído, porque é pra criança, né, pô?
Mas é que é totalmente compreensível que a juventude atual ou o público mais recente não se interesse, uhum. porque essa galera cresceu vendo aquele programa de domingo do Renato Aragão com o Jacaré.
Nossa.
Uhum. Que interesse que você vai ter em
Renato? O Jacaré e com o Suburbano lá. No... Eu acho que ele tava nesse programa aí também.
Então é normal as pessoas
não. Não, gente, não adianta. Diferentes gerações, diferentes tipos de humor, claro. Diferentes leituras. Não tem como esperar que a galera de hoje goste desse tipo de.
Mas falando em coisa boa, um que eu lembrei, Para Minha Amada Morta.
Ah, esse filme é legal.
Do Ali Muritiba.
É, verdade, esse é bom.
Esse é
bom.
Interessante, né?
Uhum.
O estômago.
Diferente. Estômago é foda.
Ah, e tem um cara que a gente não se toca, mas o cara é bom, o Paulo Miklos.
O que ele fez?
O estômago, ele fez o Invasor. Pô, o Invasor, ele entra de gaiato no filme e ele domina, né?
Uhum.
Sei lá, eu acho que o Invasor, muito da parte boa é por causa do Paulo Miklos.
É que a galera pensa mais nele por causa da música, né? Ninguém lembra que ele é. Que ele tem.
Sim.
Tem essa vida no cinema.
E. Danton Mello.
Danton Mello, que ninguém lembra que ele existe.
Acabei de lembrar.
Ele fez o Super Pai, né?
Fez Super Pai, fez Vai Que Dá Certo 2.
Vai Que Dá Certo 2, aquele O Concurso também, não é com ele?
Acho que é, aham. Uhum. O cara fez um monte de filme.
Ele fez um monte de filme.
Nenhum bom.
Mas ele tá junto com o Porchat, né? No Vai Que Dá Certo, não?
Tá.
Né?
E com o Vivi?
E do Vivi.
Aí vocês estão esquecendo de falar do... Que Horas Ela Volta.
É.
Desses filmes aí. Regina Casé também.
Regina Casé.
Tem alguns bons.
Também faz tempo que ela não faz nada, né?
Ela fez agora, né?
O Que Horas Ela Volta. Fez o... Eu tô eles.
Negócio da China, né? Uhum. Agora, famosos e recentes. E galã.
Cauã Raymond.
Acho Cauã Raymond um cara sensato e que ele tem um futuro promissor.
Reza a lenda que tem.
E ele fez alemão também.
E ele fez alemão. Alemão é.
E ele nem teve que falar alemão.
Não.
Nossa, esse é total Galão Globo padrãozinho, assim.
E Humberto Martins?
Não, Humberto Martins.
Já deu dele?
É.
E Ana Paula Rosa?
Nossa, essa daí desapareceu. Ela surtou,
ela,
né?
Ela se internou. Ela teve depressão, doente.
Mas agora ela fez um em 2015. Um filme.
Ela voltou fez. Agora pra fazer
ela tinha
filme.
Feito outro.
A Floresta que se morre.
Ela fez outro até. Acho que fez filme gringo, inclusive. Mas não.
Eu acho que ela
é modelo e ela acertou algumas coisinhas ali, mas não, ela é modelo.
Mas olha só,
ela fez bastante coisa ali, ó.
Você não lembrar mais de algum?
Vamos trucar aí.
Mais algum ator ou mais algum filme?
A Fernanda Torres.
Fernando Torres também, comédia total, né?
É, os normais.
Eu só consigo lembrar dela por causa dos normais.
Não, mas tem Marvada Carne, é bom. Que ela tá o quê? Com 10 anos. Terra Estrangeira.
Quem fez bastante filme também é o Antônio Fagundes, né?
Antônio Fagundes.
Tipo, Deus
brasileiro.
Mas tem um que ele é um delegado lá, que é legal, interessantinho. Que ele vai investigar um caso de umas prostitutas e tudo. Puta, é de 2013.
Tem a Dama do Cine Xangai, que é com ele. Ele é o detetive lá, um noir brasileiro. Então,
ele gosta de ser detetive.
Uhum.
Ah, ele tem toda essa pinta, né, de fazendeiro ou detetive.
Fazendeiro detetive.
Só lembra do Rei dos Gatos.
Fazendeiro detetive.
O cara de mezenga mesmo.
Ele tem um curta muito legal. Que é. Ai, acho que é Barbosa, uma coisa assim. Que ele.
Chama, é uma cilada, Bino.
Ele volta, sei lá como, eu não lembro direito, mas ele volta no tempo pra final de 50. Uhum. E ele vai tentar ajudar o Barbosa a defender os gols do Uruguai e fazer o Brasil ser campeão do mundo. É bem legal esse filme. E é um curto, um volta e meia passa no Canal Brasil.
Não conheci. Mas tava lembrando aqui que a gente tem umas tentativas de fazer umas adaptações legais, mas que saem bosta, né? Tipo o Escaravelho do Diabo, assim. Oh, a galera que é fã do livro fala. Tava cheia de expectativa, e aí... Minha Nossa Senhora, que tragédia. Foi muito fraquinho esse filme. Ele só falou do Barbosa e eu lembrei do Acelera, Pimentel. Nossa, esse filme, minha nossa, é muito vacilo. Sério, é tipo ator ruim. Eles deixaram os personagens mais jovens do que no livro. Daí, tipo, umas coisas não faz sentido, assim.
Eu lembrei do filme, chama Achados e Perdidos. Com o Antônio Fagundes.
Conta.
Mas não é tão recente.
Não.
Já tem uns 10 anos. Mas é que minha memória já tá se confundindo.
Muito, muita época.
Mas é um filminho policial e é interessante.
Muito gelo e dois dedos d'água.
É. Muita água e dois dedos de copo.
E dois dedos. Muito copo.
Água,
e...
copo, muito.
Muito, muito copo e dois dedos de gelo.
É que às vezes dá um tapa na pantera, né?
É.
Tapa na pantera. Despertou a fúria, entendeu?
Acordou.
É. Enfim,
tem.
Há nomes promissores, há filmes bons no Brasil, né?
Tem umas coisas boas.
Ah, e tem grandes exemplos já desse ano aí, né? Se pensar do ano passado até agora aí, mesmo, Último Virgem, o Pior Aluno da Escola.
Ô, esse daí tá bombando, né? Na semana em que os moleques estão se matando nas escolas, o cara me lança, vamos lançar esse filme aí, em que o pôster tá escrito Zoe com a cara de todo mundo.
É.
Nossa, puta merda, né, gente? Em que eu fico pensando, os caras pensam em fazer esse filme, só pode ser porque eles podem mesmo, assim, né? Só pode ser pra provocar. Não é possível que não reflita um pouco. Sobre
sim,
as coisas.
Porque todo mundo assiste o Daniel Gentili, pronto. Por isso que eles vão fazer esse filme. Se ninguém assistisse o Daniel Gentili, se ninguém desse corda pro cara, não iam fazer um filme com ele.
É, isso é.
Deprimente.
Outro.
Porque ainda mais, porque tem outro. Você bota Carlos Villagrán ali no pôster. Só quem é muito fã sabe quem é Carlos Villagrán. Se botasse Kiko, daí todo mundo sabia.
Eu não sei quem que é. Nem Kiko nem Carlos
Villagrán. Mas assim, tirando as piadas, vai ter alguns filmes aí pela frente que talvez sejam promissores, né?
Sim.
Claro.
O próprio Dona Força dos Maridos é um filme que já funcionou.
Uhum.
Ah, e é uma história que o brasileiro curte, né? Já saiu o quê? Já deve ter filme.
Tem
duas
um
novelas.
Filme, daí
série,
tem a minissérie, acho que a Globo lançou como filme também, a minissérie, não tenho certeza disso. E agora tem mais um. Mas agora é com a Juliana Paz, né?
Era
curta,
né? E o Leandro Hassum.
Ele vai ser um dos maridos?
Ah, sim, ele deve ser o Coió, né?
E quem vai ser o outro marido?
O outro marido deve ser um gostosão. Quem que é? O Kawan Raymond.
Não lembro.
Kawan Raymond e Leandro Hassum. Mesmo tendo emagrecido, ele ainda é um marido idiota, o farmacêutico lá. O Vadinho é o Kawan Raymond.
Marcelo Fagia.
Marcelo faz.
É, eu não faria mais o Marcelo.
Jesus!
Marcelo Faria?
Marcelo Faria.
Não, mas é a Juliana Paz?
Eu é acho... Juliana Paz, Leandro Hassum e Marcelo Faria.
Nossa, mas esse cara aí não tá com...
Você não faria?
Não.
Claro que não.
Pra uma Juliana Paz tinha que ser um cara mais Kawan Raymond, assim,
né?
Quer dizer que você shippa a Juliana Paz e o Kawan Raymond?
Não, eu shippo a Juliana Paz.
Ah, tá bom.
Eu acho que ela merece um cara melhor do que o Faria, só isso.
Merece um beijo de farinha.
Também, além disso.
É. Mas, dos que saíram aí, o Malas Artes.
Malas Artes, a produção forte, né? Bastantes efeitos.
Chamou a atenção. Algumas pessoas gostaram do filme Da Minha Vida, eu não vi, então não posso falar. Eu vi João o Maestro, que ficou bom.
Ficou bom, mostra a mão do cara.
Não vi, não escrevi a crítica por falta de tempo, mas recomendo.
Daqui a pouco.
É, em
agora
breve, quem sabe. Vai sair junto com a crítica do.
E mais uma biografia, né?
Mais uma biografia, exato. Ah, vai sair junto com a crítica do.
Da noiva
e do cara da FBI.
O cara da FBI.
Joaquim.
Joaquim.
Brasileiro também?
É, do Tiradentes, né?
Uhum.
Eu acho que dos que saíram esse ano, assim, se eu fosse recomendar, eu acho que recomendaria o dos Irenes mesmo, porque eu gostei bastante. É, o Vidas Partidas também, que eu acho que tem uma temática.
Não é desse ano,
essencial,
né?
Mas é do final do ano passado.
Ah, tá, tá. Tá.
Ah, então pode,
tô
aqui, não pode. Ah, desse ano.
Não,
eu
falei
é
desse
bingo,
ano, eu falei recentes.
É, não, você é, falou desse ano.
Eu achei muito bom.
É, quer que eu volte aqui?
Quis, quis dizer recentes.
Recentes. Recentes.
É... Aí eu esqueci agora, você me atrapalhou.
É, não, perdeu o fio do meu.
Com certeza você ia recomendar La Vingança.
Aquário.
La Vingança.
Os caras que vão em Buenos
Aires.
Que tá
no
lá.
Telecine. Já está no, tele, no Telecine.
Estreou em setembro, já tá no Telecine On Demand.
Não, acho que já tá no
Telecine Play.
Play.
Caramba, olha aí. Oportunidade.
Acho, tá acho que sim, tá no Telecine Play.
É, eu tô com o Carlos. O mais recomendado esse ano é o Bingo.
É o Bingo.
Sem dúvida.
É o Bingo.
Será que tá em cartaz ainda pra eu ver?
Tava, em algumas salas
tava. Que tava, né?
Tava no Miller ainda.
Uhum. É.
Eu falaria esse e. Acho que o Chocante.
Chocante que sai agora, né?
Saiu, não, saiu agora,
tá,
né?
Tá,
saiu
agora. Eu zoei.
Tá.
E é outro multishow aí, né?
É.
É o filho do Chico Anísio lá, né?
Como é que é o nome? É. Marcos Magela? Lúcio Mauro Filho?
Não.
Bruno Mazeu?
Bruno Mazeu. Bruno Mazeu.
Bruno Garcia?
É o filho número 3.
É o filho número 3, sei lá.
Mas é que todos eles estão no filme.
É. Mas esse. Esse daí tem o. E aí comeu também, né?
E aí comeu.
E aí comeu. Que tem o outro lá, o. O Chocolate de Amor lá.
Chocolate
seu,
de Amor.
Seu Jorge, tem o Seu Jorge.
Chocolate
aí,
de Amor.
Seu Jorge.
Tem aquele, por falar em Seu Jorge, tem aquele lá que é ele e o...
Soundtrack.
O Soundtrack.
Soundtrack.
E o Selton Mello.
Selton Mello.
Selton Mello, quem diria?
Aqui, ó, e falando nele, é um filme desse ano.
E tem o Selton Mello argentino também nesse filme, né?
Tem.
É.
O...
Não é, não,
não,
o,
não
o Darim
é
o Darim
silêncio,
é o Wagner Moura.
É o cara do Silêncio do Céu lá.
Que o Darim é o Wagner Moura.
Da Argentina.
Esse daí é o Selton Mello. Uhum.
O Darim tá quase mais pra Antônio Fagundes já, né?
Ah, pelo tanto de filme.
Em termos de idade.
Não, mas acho que eu recomendaria o Bingo e o João Maestro. Foram, João acho Maestro. Que, os filmes que eu mais gostei.
Você viu muito filme nacional esse ano, não, hein?
Né? Eu recomendo
acho
Bingo,
que...
mas. Historicamente, qualquer coisa do Furtado, Jorge Furtado, meu tio matou um cara, o homem copiava, saneamento básico.
O homem copiava, muito legal.
É.
Eu gosto muito do que é isso.
Houve uma vez, dois verões.
Mas qual que era aqueles que a gente tava falando que vai sair? Vazante?
Vazante, esse daí é polêmico, né?
Que vazou, né?
Vazou, caiu na net. Caiu na net.
Caiu na net, já era.
Roda Gigante. Ah, não, Roda Gigante.
Roda Gigante não, Roda Gigante.
Esse não, esse é o Woody Allen.
Woody Allen.
Pera, como
Madeirinha.
É? Madeirinha. Não, esse vazante polêmico aí, escravidão e tal, a galera não curtiu muito.
É,
sei
não,
lá,
não
polêmico.
Não demora meu coração.
Polêmico. Aqualoucos, tem um monte de documentário,
Aqualoucos,
né? Um monte de documentário Aqualoucos, dos caras que pulavam da... de cima dos prédios pra cima, pra dentro da piscina.
Uhum. Normal, coisa do Brasil.
Normal, coisa brasileira. Vamos pular na água. É... Pior que tem uma renca de documentário aí.
O Não Devolve Meu Coração, na verdade, é antigo, não é?
Ah...
É isso que vai sair.
É.
É, Maria, não esqueça que eu vinha dos trópicos.
Viu, Maria?
Fica a dica.
Tá entendendo bem? Aquele pendular?
Acho que pendular, né?
Pendular,
é, pendular, né? Uhum.
Também, documentário... Vamos ver, né?
Enfim, tem mais uns lançamentos ainda esse ano.
Bastante coisa, né? É porque novembro é o mês do cinema nacional.
É.
Né? Dia 5 é o dia do cinema nacional.
Que já foi aí, né?
Já foi.
Foi domingo?
Foi. Daí o Cinemark faz, né?
Faz as sessões a R$2.
É.
Isso é legal. Com certeza vai estar o Bingo a R$2 também.
É, o Brista tá fazendo propaganda.
Nossa, muito bom.
Legal, então, hein?
Fica essa super dica aí pra quem ainda não
assistiu.
Não assistiu. A gente tem ingresso, mas quem não tem,
evitou. Quem não tem, né?
Quem não tem, vai de R$2.
Quem não tem cão, casa com R$2.
Casa.
Mas é. Tem alguns lançamentos ainda, e principalmente o que com certeza
que todo
o povo vai
ver
o Parsas, né?
É o Parsas.
Ah,
mais do que...
E Chocante. E o Divórcio saiu em dezembro?
Divórcio saiu agora há pouco, eu
saiu,
acho.
Ah, então, o Divórcio.
Divórcio, né?
Divórcio.
Que é da Warner também.
É, que é da Warner. E tem o Murilo Benício?
Acho que é.
E a Morgato. Aí, ó.
É.
Você que diz que ela só faz filme ruim.
Ela
faz o filme bom aí, ó.
Eu criei uma festa tão grande por Olga que eu acho que eu. criei essa imagem que ela era uma boa atriz e fazia bons filmes. Não, ela teve papéis legais em algumas novelas e tal, mas realmente não filme.
Não.
Era só o Olga mesmo.
Só o Olga.
É. E a mensagem...
porque ela tá muito bem nesse filme, na verdade.
A mensagem que fica é essa, né? Mais do que parceiros, parças.
Parças. Se juntos já causa.
Imagina juntos.
Se juntos já transa, imagina juntos.
Se juntos já tem 23 milhões de seguidores.
Imagina
juntos.
Se sozinho, né? Ai, ai, tristeza, né, meu Brasil?
Triste.
O Brasil é brasileiro. De filmes merdeiros. É isso aí, pessoal. Acho que por hoje deu
por hoje já deu de
bons filmes. Infelizmente, o misto, acho que o saldo final ficou mais negativo.
É.
Mas temos algumas
coisas. É porque a gente tá numa época muito ruim.
É, desde 1500 aí, né?
Nossa, aqueles filmes. É, do. Como que é? O Grito de Ipiranga, não. Da Independência lá com o Tarcísio Meira. Nossa, que filme bosta, meu Deus do céu. Mas eu acho que, tipo, teve períodos bons aí do. O período da porno chanchada foi muito bom.
Teve períodos bons e todos os anos vai ter filmes bons e vai ter filmes ruins, inevitavelmente. Tem filme pra comunicar com todo mundo, né? E isso sem contar as produções pequenas, né? Se você pegar diretores do Paraná, de outros estados aí que fazem só filmes locais. Que vão ficar geralmente só no circuito local.
O Rio Grande do Sul tem bastante, e o Rio Grande do Sul ainda consegue exportar alguma coisa. O Gerbase da vida, o Furtado mesmo. Tem algumas coisas boas.
É tipo Fortaleza que você falou.
É, lá pra Recife, lá tem. Nossa, tem muita coisa boa.
É, mas os de lá ainda saem e viram coisa grande, geralmente. Os que passam por lá são mais top.
Sim.
Mas eu digo produção local mesmo, que o cara faz...
Com... É, o Curitiba Zero Grau.
Curitiba Zero Grau,
É um filme
esse
legal.
Esse eu fui ver no cinema, legal.
Bem feitinho ali.
E o legal é que hoje...
Tem limitações. Para Minha Amada Morta era seu também, bem local.
É, local, E o legal de...
Morning Star lá, como é que é o nome do filme? Acho que é Morning Star mesmo o nome do filme, não é?
Não lembro.
Que é do...
Nervo Craniano.
Nervo Craniano, assim. Tá.
Que também, o filme é legal. A peça de teatro é muito melhor, mas...
Do Vigor Mortis, não?
É.
O que eu ia dizer, o legal de... Da internet, do atual momento do cinema ainda, falando de cinema brasileiro, é que mesmo a gente que gosta desses filmes mais diferentes e sabe que não vai dar muito dinheiro pros caras, etc., é legal que muitas vezes tem o crowdfunding aí, outros projetos que dá pra você apoiar os caras, incentivar que eles continuem fazendo filmes. Por exemplo, O Menino e o Mundo teve vários, não deu o dinheiro que eles queriam no cinema, é claro, foi pra Oscar e tudo, ainda assim não deu, mas tinha uns esquemas de recompensa lá no, acho que no Kickstarter ou no Kikante, sei lá, que você, por exemplo, dava 100 reais, conseguia o bonequinho, uma caneta, um caderno, não sei o quê. Aí você tem outras coisas que vão...
Que
ficam de mimo, etc., e incentiva a produção. E no próprio do Curitiba Zero Grau teve isso. Eu participei da campanha deles lá e comprei um monte de cachecol, porque tipo, pra ver, Curitiba Zero Grau com frio, não sei o quê. E aí o dinheiro eles usavam pra divulgar financiar ainda mais, financiar mais.
E assim, bem ou mal, sempre vai ter os editais, se Deus quiser.
Sim.
Mas sempre tem os editais que dão uma mão.
Não,
assim,
isso é coisa de esquerdopata. Isso aí é, como é que é, ó.
Sai daí, pau mortal.
O governo tá mancando tudo. Vai pedir pra Dilma.
A Lei Rouanet.
Tudo se encostando na Rouanet.
Aí é foda, né? Eu acho foda isso aí. Tem que rever.
Tem que rever tudo isso daí.
Acho que devia parar o dinheiro tudo na mão do Globo.
Também acho, né? Sim. Só eles que fazem filme mesmo.
Exato. Filme bom é com os caras.
Dá dinheiro pra eles, então.
Vamos encerrar que estamos entrando no momento de falar muita bosta?
Não, ele tá aqui dando as nossas opiniões.
Estamos aí soltando bosta
desde o começo.
Bostejando
não
sem
foi, parar. Não foi agora que a gente começou.
A gente, em homenagem, como é que é? O Boca do Lixo lá que você
A Boca do Lixo, onde, em São Paulo, onde produziam os filmes da porno chanchada.
Acho que é isso então, gente.
É isso aí.
Mas vamos tentar, né? Continuar incentivando o cinema nacional aí.
Filmefobia, pô, Filmefobia é legal, gente. Nossa,
não quero parar, por favor.
Filmefobia é muito legal, pô. Acho que é daqui de Curitiba mesmo.
Curitibox.
Então assista Filmefobia, você vai gostar da cena dos anão. correndo atrás.
Meu Deus.
Ai, ai.
Então, beleza, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Me afoguei a acabar esse,
tô com
esse
sono,
episódio.
Mano. Tô com sono.
Tchau, galera.
Tchau, galera.
Até mais, pessoal.
Dona Marcela vai demorar?
Eu não sei, nem sei pra onde ela foi.
Quer tomar alguma coisa antes do jantar?
Um uísque vai bem.
Uhum.
Espere. É isso. Acho que vou preferir um suco de buceta.
Pois não.